As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
É indicação de última hora. Um homem com idade na casa dos 60 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu numa empresa do ramo do álcool situada na localidade de Pedrógão, um concelho de Torres Novas. Tal como a Hertz indicou em tempo oportuno, à altura da chegada dos meios de socorro, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, mas infelizmente, apesar dos esforços, acabou mesmo por ser declarado óbito no local. Estiveram mobilizados 14 elementos de meios de socorro, dentre os quais profissionais da viatura médica de emergência e reanimação de Santarém e ainda da ambulância suporte imediato de vida de Torres Novas. O alerta foi dado pelas 10 da manhã desta sexta-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Andreia Galvão, diretor do Convento de Cristo, e os funcionários das bilheteiras do referido monumento estão livres das suspeitas que sobre eles recaíram após uma reportagem no programa Sexta às Nove da RTP, peça onde se disse que a diretora colocava empregados do convento a realizar serviços para benefício próprio e onde apareceram visados os referidos funcionários da bilheteira, acusados de se apropriarem de parte das receitas com a venda de ingressos. O Ministério Público decidiu, pois, arquivar o inquérito. No despacho, aquele Lusa teve acesso, o MP refere que os autos tiveram origem numa reportagem televisiva pouco rigorosa, tal como decidiu a entidade reguladora para a comunicação social, que denunciou factos falsos, mormente na parte dos danos estruturais no convento, e outros que, após exaustiva prova, não foram minimamente indiciados, nomeadamente no tocante às alegadas apropriações de bilheteiras ou aproveitamentos pessoais por parte da diretora. A reportagem referia mesmo que, na época alta, seria fácil a qualquer funcionário levar 2 ou 3 mil euros para casa e que os funcionários tinham envelopes para receber o dinheiro apropriado e outro para entregar no convento. Contudo, as buscas e inquirições realizadas na sequência desta denúncia encontraram falhas no sistema informático e verificaram que as disparidades verificadas foram regularizadas, confere a Lusa, assim como o Ministério Público, que garante não ter havido desfalque nas contas da bilheteira. Importa recordar as palavras de Andreia Galvão na altura, em entrevista exclusiva à Hertz, onde negava todas as acusações.
É evidente que sim, que as pessoas têm que dizer, todas as pessoas, até serem acusadas, têm o direito à presunção de inocência. Estamos num Estado de Direito.
Tudo aquilo que se falou faz-nos crer que estamos aqui perante um sistema em que os funcionários conseguem altos valores, tendo em conta aquilo que então conseguem meter ao bolso, utilizando uma expressão bem portuguesa. Mas fazendo contas, falou-se em valores de 2 a 3 mil euros. Quantos bilhetes ou quantas pessoas é que seriam necessárias visitar o convento para que tal acontecesse?
Eu não sou muito boa em matemática, mas posso lhe dar esses valores, enfim, mas acho que nem sequer vale a pena entrar por aí, que eu bastava-me dizer-lhe só uma coisa. Se há 30 anos que se rouba nesta casa, como é que nunca ninguém acordou antes? Foi só o programa da sexta às nove? É estranho, não é? 30 anos.
Tem alguma explicação para este conjunto de denúncias? Sabe de onde é que podem ter partido?
Eu acho, eu neste caso, como sabe, está a decorrer um inquérito, como eu disse. Também é do conhecimento público que entrou também uma queixa-crime já no Ministério Público. Portanto, estamos todos a aguardar, efetivamente, as diligências e estamos a colaborar, não é? Obviamente, tem tudo aquilo que, como eu disse, não é? Nos é solicitado. Vocês, comunicação social, jornalistas, são as melhores pessoas para poderem, eventualmente, perceber o que é que se está a passar.
Foi uma das pessoas mais visadas nesta reportagem do Sexta às Nove, até naquela situação de utilizar funcionários em proveito próprio. Aqui, também como já teve a ocasião de sublinhar num esclarecimento que já nos remeteu há alguns dias, nega perentoriamente essas acusações.
Não é verdade. Eu acho que vocês, comunicação social e jornalistas, é que conseguem ter os meios para já, porque têm o quadro todo, não é? Pronto. Tem todo o quadro. O início deste processo das filmagens, não é? Eventualmente, os depoimentos que foram feitos ao longo deste processo. Acho que é só, sei lá, não sei, mas talvez olharem um bocadinho e verem as pessoas, eventualmente, que também que entram neste cenário? Não sei.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, no decurso de uma investigação e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no DIAP de Coimbra, deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada, ocorrido precisamente em Coimbra. Os factos aconteceram na sequência de um desentendimento em contexto de má relação de vizinhança, tendo o arguído utilizado a sua viatura para atropelar e arrastar o ofendido de 33 anos de idade durante dezenas de metros, o qual sofreu diversas lesões físicas e correu sério risco de vida. Nas diligências de recolha de provas realizadas, a Polícia Judiciária reuniu elementos indiciadores da prática do crime pelo arguído. O homem, com 49 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas junto das autoridades e de proibição de se aproximar da vítima. O Sporting de Tomar dispensou os atletas Diogo Alves e João Sardo, acusando-os de violar o regulamento interno, sendo que esta decisão, tal como a Hertz já adiantara, não tem retrocesso. Na habitual conferência de imprensa, de perspectiva à próxima jornada, neste caso à deslocação ao reduto do Grândola, houve espaço para abordar este tema. O diretor Ricardo Cardoso, o treinador Nuno Lopes e o jogador Ivo Silva responderam às questões colocadas, sendo que foi o responsável pela secção de hóquei sénior a avançar que Diogo e Sardo foram dispensados por comportamentos do foro disciplinar. Atitudes essas, referiu, já com eco nos últimos anos.
A infração ao regulamento interno da parte dos dois jogadores é reiterada, portanto, é uma situação que tem repetição no passado. Portanto, há um episódio em causa que não interessa também escalpelizar, está dentro do foro interno do clube e diz respeito ao clube. E dessa reunião... Os jogadores, primeiro ponto, foram verdadeiros, portanto, contaram a verdade ao clube e como infringiram, neste caso, o respectivo regulamento interno. E o clube limitou-se a aplicar aquilo que o regulamento interno manda. Portanto, o que está em causa são situações pontuais repetidas, não só esta época, como épocas passadas, e entendeu o clube, neste sentido... Um clube centenário que é o Sporting Tomar, tomar decisões em prol do grupo, em prol do trabalho. Ponto final, é uma situação que hoje virámos a página enquanto grupo e vamos continuar o nosso trabalho com os mesmos objetivos e o clube afincado em resolver o problema que é a falta de dois jogadores e procurar a melhor solução para que o grupo possa continuar a desenvolver o seu trabalho e que possa legitimamente cumprir com aquele que é o grande objetivo, que é a subida de divisão. O que está em causa são comportamentos disciplinares. Portanto, é o que está em causa. Portanto, são infrações que nós consideramos, por serem reiteradas graves, do foro disciplinar.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, diz que o regulamento interno foi assinado por todos, pelo que não há margem para erros. O técnico não deixou de lamentar a perda dos dois atletas em quem tinha confiança, sublinhou.
O regulamento foi assinado por todos, foi visto por todos. Estamos num patamar elevado no hóquei, estamos a querer deixar a nossa marca no hóquei. O clube assumiu muitas coisas com os seus parceiros, tal e qual como nós nos privamos de muita coisa. E quando o patamar está neste sítio, não há margem para erros, né? nem há confusão absolutamente nenhuma. Portanto, eu lamento a perda dos dois atletas, acima de tudo porque são dois atletas que eu depositava alguma confiança e que apostava, acima de tudo, a recuperá-los e fazer deles alguns atletas profissionais, porque lhe reconheço algum cariz do ponto de vista técnico e tático, mas o atleta não é só isso, há muito mais do que para isso. E depois entra o clube e entram aquilo que a gente... Assinamos coisas e quando assinamos coisas, neste caso nós, a palavra, também por vezes a palavra, é assinar.
Ivo Silva, capitão do Sporting de Tomar, também esteve presente nesta conferência de imprensa e referiu que os comportamentos devem ser assumidos, assegurando que o grupo irá ficar forte.
Discutir no balneário comportamentos dos colegas? Não. Discutimos no balneário comportamentos da equipa. Um colega meu faz parte da equipa, comportamento é da equipa. É a mesma coisa, quando eu marco o golo é da equipa e vimos assim as coisas. Claro que todo o tipo de comportamentos que existem temos que os assumir. Quando não os assumimos, alguém que é líder tem que obrigar a assumir. E neste sentido, penso que todo o tipo de comportamentos extra e dentro do só tentamos ser um grupo forte, e para ser um grupo forte corrigimos-nos estaticamente, tecnicamente, individualmente, extra ok. Felizmente jantava e jantamos muitas vezes, ou algumas vezes juntas, mesmo assim menos do que aquelas que deveríamos, porque realmente tentamos sempre formar grupos fortes e chamar à razão, mas dentro do normal, como também me chamavam a mim. Mas como disse, os comportamentos ficam para quem os pratica, e nesse sentido o clube fez o que tinha a fazer.
Alguém abandonou 3 cães à porta do canil municipal de Tomar. Os animais, de pequeno porte, foram deixados com as trelas presas a um sinal de trânsito, naquele que é mais um gesto de irresponsabilidade e de falta de respeito pelos referidos animais de companhia, que agora ficam aos cuidados de uma já sobrelotada estrutura, sem condições para receber mais animais. Num pequeno texto sobre o sucedido, publicado na sua página na rede social Facebook, Hugo Cristóvão, vereador da Câmara de Tomar, lamenta mais este abandono, referindo que o município não terá qualquer outra alternativa a não ser começar a identificar estes seres pouco humanos e responsabilizá-los legal e criminalmente. Recorde-se que o abandono de animais de companhia é um crime punido por lei. Diz o artigo 388 que quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou assistir animal de companhia, o abandonar, pondo desse modo em perigo a sua alimentação e a prestação de cuidados que lhe são devidos, é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A informação é confirmada pela Câmara de Tomar. Na sequência da empreitada de requalificação da Várzea Grande, a circulação rodoviária na Rua Conde Ferreira e na Rua da Escola encontra-se condicionada e com sinalização temporária. Estes constrangimentos irão acontecer até ao dia 20 de dezembro, indica a autarquia no esclarecimento publicado na sua página na rede social Facebook.
Rádio Hertz, informação.
O Cineteatro São Pedro, em Alcanena, recebeu a apresentação do Plano Estratégico Educativo Municipal, numa sessão aberta a professores, alunos, técnicos, pessoal não docente, pais, encarregados de educação e comunidade em geral. O Plano Estratégico Educativo Municipal de Alcanena constitui-se como um instrumento privilegiado na definição de uma política educativa local e no planeamento estratégico e sustentado da educação, assumindo-se como um elemento catalisador e regulador da ação educativa e formativa concelhia. Na apresentação propriamente dita, registro para as palavras de Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que falou da diversidade desta região, considerando a educação como prioritária.
Estamos no centro de Portugal, nos 12 concelhos do qual Alcanena faz parte, dar conta também daquilo que é a diversidade do próprio Médio Tejo, e, portanto, quer em termos de dimensão, em termos de população, quer em termos daquilo que é a sua densidade urbana, temos o entroncamento com densidades próximas da área metropolitana, mas temos também concelhos como Maçã ou como Vila de Rei, com densidades de 17, 18 pessoas por quilómetro quadrado. E esta diversidade é também uma diversidade do ponto de vista do poder de compra, a vários níveis. E de facto é a diversidade que caracteriza a nossa sub-região do Médio Tejo. Dar sublinhar que no início deste quadro comunitário de apoio, os 13 municípios, através da comunidade intermunicipal, negociaram um pacto para o desenvolvimento territorial. Podemos dizer claramente que a área que foi considerada prioritária pelo conjunto de verbas a que elas foram alocadas é, de facto, a área da educação.
Maria João Gomes, vereadora do Pelouro da Educação e Qualificação da Câmara de Alcanena, fez a apresentação propriamente dita do plano e sublinhou o papel da Presidente Fernanda Aceiceira na aposta numa educação de qualidade para o concelho.
A Sra. Presidente tem tido uma visão estratégica importantíssima na área da educação para o nosso concelho, para o Conselho de Alcanena. E, após a sua intervenção e todos os projetos e iniciativas que a Câmara Municipal está envolvida diariamente, não só com as competências que lhe são inerentes, mas também no apoio ao agrupamento de escolas de Alcanena, a doutora Fernanda Alceceira perseguiu e decidiu a construção do Plano Estratégico Educativo Municipal e em boa hora que o fez. É um plano que nos compromete a todos, com muitas responsabilidades, bastante partilhado, mas que com certeza vai ao encontro daquilo que é a missão na área de educação, que é a promoção do sucesso escolar, de formação de educação das nossas crianças e jovens e dos menos jovens, porque a formação também é ao longo da vida.
A Brigada Mecanizada de Santa Margarida, em parceria com a Câmara de Constância, vai promover a 4ª edição da Corrida Solidária São Silvestre. Será a 14 de dezembro, a partir das 15 horas, sendo que para além das vertentes lúdica e competitiva que lhe estão associadas, há a destacar o auxílio a quem mais necessita. Ou seja, os participantes irão contribuir sob a forma de géneros alimentares que depois serão encaminhados para a Loja Social de Constância e daí seguirão para os mais desfavorecidos. Registo para Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, que se confessou agradado com a continuidade desta prova, que tem impacto junto das pessoas desfavorecidas no concelho, referiu.
Para nós, Câmara Municipal, é com agrado que vimos novamente a repetição desta prova, portanto, 4 anos de uma prova, e que significa, efetivamente, a colaboração que tem existido, colaboração próxima entre a Brigada Mecanizada e a Câmara Municipal. A prova tem vários objetivos, o essencial é a solidariedade, ou seja, através dos bens alimentares que as pessoas deixam, é possível apoiar um conjunto de agregados familiares através da loja social que é gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Constância a pessoas desfavorecidas do concelho, e aí é o objetivo fundamental, é esse, e agradecemos esta preocupação da Brigada Mecanizada com a mesma, e um segundo, também não menos importante, que é sensibilizar cada vez mais as pessoas para a necessidade de fazer desporto, a necessidade de se movimentarem e de combatermos o sedentarismo. Portanto, eu atreveria-me a dizer que isto é uma prova que já faz parte do calendário, não só do Conselho de Constância, que é muito pequenino, não só da região, mas do próprio país. Portanto, basta ver o número de participantes que todos os anos vêm à prova. Portanto, é uma coisa que já passou largamente as fronteiras do nosso território e também é uma forma de afirmação de toda esta região, da projeção da mesma. Portanto, resta-me apenas agradecer a todos, agradecer em especial à Brigada Mecanizada por a colaboração que tem mantido com a Câmara Municipal, não só neste aspecto, mas em outros aspectos que temos colaborado, e a toda a equipa técnica que esteve envolvida na preparação das coisas e que vai estar no terreno a preparar tudo, para que tudo corra bem, como sempre correu até hoje.
O comandante da Brigada Mecanizada, Major-General Eduardo Mendes Ferrão, disse que esta prova proporciona a envolvência da comunidade militar com a comunidade civil, sendo que o objetivo passa por proporcionar uma tarde divertida e solidária.
A prova é também uma forma da Brigada e os militares que nela servem, os militares e civis, se inserirem no tecido envolvente e no concelho. Portanto, é uma prova que também é uma grande festa e tem evoluído também nesse sentido, para além do aspecto esportivo. Tudo aquilo que montamos é para que as famílias, mesmo que não vão participar, só acompanhem, possam ter uma tarde descontraída, divertida, e que possam usufruir de um bom momento nesta quadra. Por isso a prova ser ao fim de semana, e por isso temos vindo a investir cada vez mais no dispositivo que montamos dentro do pavilhão, para que as pessoas com as suas famílias, os seus miúdos, possam permanecer. É por isso uma prova, se calhar um bocadinho diferente daquelas a que nós estamos habituados, porque é uma prova em que os atletas das várias idades vêm e ficam para a tarde, ficam, não correm e não se vão embora. Portanto, vêm, os miúdos vêm e passam depois a tarde. Muitos deles até ficam à espera do pai, da mãe, do tio e do primo, que vão fazer provas a seguir. E é, de facto, um convívio muito, muito bonito.
Pelo segundo ano consecutivo, Vila Nova da Barquinha vai acolher o mercado de Natal no Centro Histórico, no Largo de Santo António, junto à Igreja Matriz. Será já neste fim de semana. Artesanato, presépio, casa do Pai Natal, duendes, renas, mascotes, pinturas faciais e insufláveis são algumas das atividades oferecidas aos visitantes, sem faltar as farturas para aquecer o corpo e a alma neste tempo invernoso. Na animação musical, haverá momentos com os cavaquinhos da Universidade de Sénior, Grupo de Cantares, Associação Barquinha Saudosa, Grupo de Cantares Casa do Povo, do Clube União e Recreios, Escola de Hip Hop e a Escola de Dança Sir Dance, Clube Instrução Recreios. Também o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha irá participar, também os Zumba Kids da Escola Ciência Viva, o Grupo Coral de Tancos, entre outros. A iniciativa é uma organização da Paróquia de Santo António, com o apoio do município de Vila Nova da Barquinha, tem entrada livre e funciona no sábado entre as 11 e as 23 horas e no domingo das 11 às 20 horas. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.